Amém. Obrigado. Obrigado. Não tem almoço para todo mundo lá em casa. Nem para mim, hoje eu vou comer marmita. Uma delícia, marmita. A Soraya, a gente chegou 2 horas na nossa casa, essa madrugada, e a gente sempre deixa tudo adiantado o almoço. Não estou pedindo para ninguém me convidar, beleza? Senão já o pastor dando uma de morto ali, né? Mas ela falou assim, porque a gente chegou muito tarde, ela falou, não, a gente vai dormir à tarde, então vamos, tem marmitinha lá, a gente come uma marmita e vai deitar. Eu gosto, para mim, domingo é dia de celebrar. Domingo, agora aboli um pouco, mas domingo para mim é dia de maionese. Ou é com churrasco, ou é com uma carne no molho e tal, porque para mim é um dia de alegria. E a gente começou isso algum tempo lá em casa e é muito gostoso. Eu não sei se você também tem isso, que domingo é o dia de alegria, é o dia da semana que senta todo mundo, come, conversa. E os nossos almoços começam, a gente fecha a igreja, vamos para casa, preparamos, mas a gente sai da mesa, sabe que horas? Acredite se quiser, 3, 3:30. A gente conversa, 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 e daí lá em casa o Matheus e a Thali vão, e daí eles não vão embora, e eles ficam conversando, conversando, e a gente fica conversando, conversando, também o que a gente gosta. Quando sai, daí a gente vai tirar uma palhinha ali para dormir. Então, essa, só para você saber, então, todo mundo entendeu? Hoje eu vou comer marmita e estou feliz, beleza? Era só por isso. Compartilhando com vocês um pouco e atualizando vocês, ontem, e isso já faz parte da mensagem, ontem nós estivemos em São José dos Pinhais e a gente teve a honra de participar das bodas de ouro do meu sogro e da minha sogra. Foi um tempo muito, muito maravilhoso. Eles são pessoas sofridas, eles são pessoas assim que nunca foram assim de ter festas de aniversário. Meu sogro, ele é até meio retraído, ele não gosta de canto parabéns. Eu não entendo por quê, mas ele não gosta. A gente já contrariou ele algumas vezes. A minha sogra, a vida dela foi uma vida triste, porque eles passaram, quando ela era pequena, morava no interior lá do Paraná, mais para o oeste, interior ali. Eles passaram muita necessidade, ao ponto de um irmão dela morrer de fome. E ela vê o irmão morrendo de fome. Ela tem que sair de casa para trabalhar mocinha ainda, trabalhar na casa de outras pessoas, de ajudar a limpeza e tal. E, então, ela teve uma vida assim, bem sofrida, e o meu sogro também. E durante a vida deles com os filhos, também foi uma vida atribulada. Eles esperavam ter um menino, e depois da terceira tentativa, eles tinham 3 filhas, veio o menino. Só que aos 14 anos de idade, ele faleceu em um acidente gravíssimo. Então, a vida deles teve muito tempo assim, ruim. E ontem, nas bodas, eu estava para o lado de fora com eles, e daí eles diziam, eu não quero chorar. E eles já tinham avisado, eu não quero nada que fique chorando. E daí eu pensei, como não vai chorar? Vai ter vídeo, eu fiz um vídeo ainda para, né, para caprichar mesmo, para soltar lágrimas mesmo. E daí eu falei para eles assim, ó, tem que chorar. Tem que chorar. Chorar é bom. Chorar limpa a alma. Chorar limpa cura. Eu já recebi cura chorando. Sabe, coisas que estavam presas um dia, o Senhor me tomou, eu chorei mais de 1 hora de olho inchar. E eu chorar não sabia direito o que era, mas eu sei que eram vários choros que estavam parados. Sabe aquele que fica uma bola aqui, que você não solta? Eu fui curado. E eu falei isso para eles e eles entenderam. Porque daí eles se soltaram, relaxaram. E eles puderam curtir a noite junto com os filhos, com o neto, com o bisneto. Foi um tempo muito emocionante. E a gente conseguiu colocar eles num cantinho para eles poderem ver o vídeo. Eles ficaram reservadinhos, assim, perto da tela. Foi muito legal. A homenagem das filhas foi algo assim, tremendo, maravilhoso. A homenagem dos genros, somos 3. Nos autoproclamamos filho e cada um de nós dizemos, a gente fala assim, eu sou o que eles mais gostam. Daí o outro vem, não, sou eu. Daí o outro, não, sou eu. Eu falei, ah, nem venha que já perderam. Mas ninguém ali tem problema com a autoimagem, então todo mundo acha que é o preferido. Então, os netos também, a Thalia pôde fazer uma homenagem representando os netos. A Aurorinha pôde entrar com as alianças representando uma nova geração, o legado que eles têm deixado, foi muito legal. E participando disso, eu consegui refletir em várias coisas, porque eu fiz o momento das alianças, olhando para eles, cabelinho branquinho. Quando eu conheci eles, acho que eles deviam ter, na época, 40 e poucos anos, E eu lembro, meu sogro ainda era policial, né? Bem na época que eu conheci a sogra, ele estava num processo de aposentadoria. Minha sogra, sempre trabalhadora, trabalhadora, e uma das coisas que eu falei, um legado que ela deixou, é que todas as filhas têm a mesma mão, o mesmo tempero. É incrível isso, está passando para as netas também, então isso é muito bom. Só que olhando para eles, eu comecei a refletir a respeito do casamento, e quando eu vejo alguém que quer se casar, sempre eu pergunto, e também isso não sei se vocês participavam de festa junina onde tinha o casamento caipira, já participei de alguns, e até o padre do casamento caipira dizia assim, tem alguém aqui contra esse casamento, né? Daí no teatro sempre o pai da noiva vinha com uma espingarda, enfim, era uma comédia. Mas a pergunta que é feita também ali pelo juiz de paz, pastor, vocês estão casando por livre e espontânea vontade? Então, é uma pergunta muito séria essa frase ali, essa pergunta do casamento, porque a pessoa ela vai embarcar numa viagem, e essa viagem ela só termina com uma coisa, que é a morte. Olhando tudo correto, morte, né? A palavra do Senhor diz que o que Deus uniu não separe o homem. Então, só tem um meio de livrar, que é morrendo mesmo. Então, o casamento ele é igual uma cola, que daquelas bem perigosas, que tem que fazer até uma cirurgia para cortar um pedaço, para poder separar, se passar ela. É um compromisso, é uma aliança. É assim, algo muito, muito forte mesmo. E o que eu escutei ontem me marcou bastante, porque, inclusive, foi a Soraya, na hora da homenagem dela, ela disse assim, ela olhou para o pai dela e falou, pai, eu quero te agradecer, porque o senhor não desistiu da minha mãe nunca. E daí olhou para a mãe e falou, mãe, eu quero te agradecer, porque a senhora nunca desistiu do meu pai. Porque nós que somos casados, é ou não é que tem hora que dá vontade de desistir? Você fala, ah, não, pelo amor de Deus, ah, vou tocar minha vida, por que que tem que... Tem muitos momentos, ah, pastor, você já passou isso? Hoje não mais, mas no começo do casamento, quando eu era jovem, sim. Eu pensava assim, meu Deus do céu, por que que eu vim me amarrar nisso mesmo, bem que me falavam, né? Eu lembro que a Soraya, quando brigava, a gente discutia, ela queria discutir, eu pegava e saía dar uma volta na quadra, saía, era aquela coisa assim, hoje já não tem mais volta, né? Já está gasto, já estou tudo... Não, brincadeira. Mas, realmente, todo mundo tem aquele momento, aquele dia que está irado, assim, que está revoltado, e você fala, mulher, para de falar, e a mulher não para, ou senão, você já enjoou de pedir para o marido fazer tal coisa. Você já pediu para ele parar de agir daquela forma, ou dele fazer aquilo que você falou que é para fazer daquele jeito. Você fala, ah, não, vou desistir, vou te devolver para tua mãe. Então, é porque a mãe acho que é a única que... Né? Ai, esses dias eu lembro, foi uma homenagem que a gente fez aqui, no Dia das Mães, né? Que para toda mãe o filho sempre é o meu filhinho, minha filhinha, né? Mas para a mulher, às vezes, não é assim, né? O marido quer tratar a mulher como mãe, ele diz, chega, vai embora. Então, tem o dia em que realmente a gente pensa nisso. Mas foi legal ontem da Soraya falar, pai, muito obrigado por o senhor não desistir. Mãe, muito obrigado, porque a senhora também não desistiu do pai. Então, pensando nisso, do casamento, desse ligar, desse permanecer, a gente precisa entender o seguinte, que uma coisa é prometer até que a morte o separe. Você entende a seriedade disso? É muito, muito sério. É uma vida toda, e principalmente quem é jovenzinho, chega lá, ah, quero casar, tem certeza disso? Olha o que eu vou te dizer, eu vou repetir aqui, ó. Somente a morte vai poder separar vocês. Ah, a gente se ama e tal, então tá bom, vão então. O Paulo já diria, né, na Bíblia, já disse, ó, se for possível, não case. Porque você não vai poder servir ao Senhor, ele olha para esse lado como deveria, mas se for para se abrasar, ficar por aí, case de uma vez, né, e viva para a tua esposa, a esposa viva para o marido, mas é uma promessa muito, muito séria mesmo. Então, ontem, olhando para o sogro e para a sogra, foi interessante o seguinte... Depois de 50 anos, eles estacionam ali na frente, né? Param ali. É como se um olhasse para o outro e falasse, ei, eu continuo aqui. Estou aqui ainda, beleza? É como se eles falassem assim, ei, eu continuo te amando. É, um olhasse para o outro e falasse, ei, nossa aliança está de pé ainda, hein? E foi legal que eu pude fazer a oração deles. Sempre a oração que eu faço, os noivos repetirem, é eu, fulano de tal, prometo amar-te, honrar-te. E para eles, eu, no caso do meu sogro, eu, Osmar, prometo continuar te amando, continuar te honrando. Quer dizer, ainda tem muito chão ainda. Eu falei na hora, né, minha sogra me olhou, eu falei, calma, Beth. Eu falei para mim, eu falei assim, ainda, sabe quando deu uma coisa de pentecostal, na hora baixou assim o pastor pentecostal, eu disse, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E o povo, daí eles deram um beijo caliente assim, né? Daí eu peguei e disse assim, tem muita lenha para queimar ainda. O negócio aqui está pegando. Minha sogra olhou tipo assim, ei, chega. Ela me olhou assim, falei, com todo respeito, calma, sogra, calma, né? Ela tipo, que propaganda é essa? E depois ele vai ficar me perturbando a vida inteira. Eu falei, calma, não, né? Mas é interessante que realmente, depois de 50 anos, a aliança está ali. É algo assim hoje que é quase inimaginável. É isso? Começa a orar em línguas. Não se imagina, que bom, muito obrigado, minha auxiliadora. Alguém casando, já pensando assim, nós, 50 anos, para nós é fichinha, vai ser bodas de prata, vai ser bodas, né, de ouro, e vamos lá. A galera já casa assim, não quero casar no cartório, mas por quê? Como que eu vou saber se a gente vai ficar junto? Vai que a gente enjoa. E é assim. Então, quando você vê algo desse jeito, que eu acho que está se tornando extinto, é algo de se comemorar. Então, essa foi a comemoração ontem. E com esse relato que eu contei para vocês aqui, não foi por um acaso, começa o tema dessa mensagem de hoje, que é pelo que você daria a sua vida. E quando eu digo dar a sua vida, não é morrer. Quando eu digo é dar a sua vida, é dar todo o tempo da tua vida até no último suspiro. Eu não sei se vocês já tiveram a tristeza, o desprivilégio de ver alguém morrendo do seu lado. A Soraya teve um dia que ela fez uma cirurgia da vesícula, e eu fui com ela para o hospital lá em Curitiba, Hospital das Nações, e ela estava no quarto, uma senhora trocando ideia com a gente, assim, tudo, e conversando, e o neto dela e tal. De repente, a mulher, ela estava com uma alergia, a mulher sentou-se na cama, nós conversando com ela, de repente, ela caiu para trás, sem respiração, e daí nisso já chamaram enfermeiro e médico e já subiram em cima dela e apertando, e falou, saia daqui, tirou a gente do quarto e tudo, e a Soraya ficou lá. Em resumo, a mulher faleceu ali, pertinho da Sô. E já teve outras situações também, e provavelmente pode ser que você também tenha tido essa experiência. Mas sabe que a aliança do casamento é até o último suspiro. A aliança com o Senhor é até o último suspiro. E quando nós temos uma aliança, nós falamos assim, não, eu quero dedicar a minha vida, ou seja para o esposo e esposa, seja para os filhos, seja qual compromisso você tiver. Se você estiver disposto a pagar aquele preço, eu creio que aquilo tem muito valor para você. Então, por isso, eu pergunto, pelo que você daria a sua vida? Paulo, o apóstolo, ele sabia pelo que ele daria a vida dele. Porque desde o começo, primeiro imagine, Paulo está desse lado aqui, ó. Ele persegue os cristãos, ele odeia os cristãos, ele prende os cristãos, ele judia dos cristãos, os cristãos são levados para serem mortos, e Paulo está aqui. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele, Senhor, e Jesus chama ele pelo nome, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor. Quando ele passa para o lado de cá, ele já passa sabendo o que ele vai enfrentar. E ele se levanta quando ele cai as escamas dos olhos dele lá, que ele enxerga, ele se batiza, ele começa a pregar o Evangelho, ele já sabe o que vai acontecer, ele sabe como é, e ele está disposto a entregar a vida dele. Então, quando a gente vai entregar a vida por algo, a gente tem que pensar se eu estou disposto a fazer isso. Paulo tinha certeza e estava. Mas eu quero contar um outro relato, quero ler com você, para você ver como é, dar um contraste ali. Mateus capítulo 20, versículo 20. Mateus 20 até o 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. Olha só, então, vou fazendo umas pausas aqui. A mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, ela chega e se prostra diante do Senhor. Quantas vezes a gente viu acontecendo isso, né? De pessoas que queriam uma cura, um milagre, se prostravam diante do Senhor, até o gadareno, quando os demônios foram expulsos, ele se prostrou diante do Senhor. Essa mulher, ela vem, se prostra, mas é para pedir um pedido, um favor, ela tem um pedido ali. Então, eu falei, pedir um pedido? Então, ela fez um pedido, enfim, é isso aí. Então, quando ela se ajoelha ali para pedir ao Senhor um favor, ele diz, o que você quer? Ela podia pedir muita coisa, ela tinha acesso a Jesus, né? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra, ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mamãe, não é assim, mamãe, gente? O que você quer para o teu filho? Você quer coisa ruim ou você quer coisa boa? Coisa boa. E ela tem a oportunidade, Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus, que prega o reino, a vinda do reino, ela fala, é minha, deixa. O que eu mais quero do que o benefício dos meus filhos? Ela poderia pedir para ela, para o marido, não, para os filhinhos dela. Para os dois. Ela diz, por favor, vou pedir uma coisinha muito simples, muito humilde. Quando o Senhor estiver no seu reino, que um sente-se à sua direita e o outro sente à sua esquerda. É só isso. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou para beber? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, eu vou sentar no meu trono, sim, mas vocês não sabem o que estão pedindo, e pelo que eu vou passar para poder sentar nesse trono, e o pedido que você está fazendo é algo assim muito grande mesmo, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Em outras palavras, está dizendo, não é qualquer um, não pode ser qualquer um para sentar ao meu lado, tem um preço. Mas quando ele pergunta, vocês não sabem, vocês poderiam beber do mesmo cálice, eles, de bate pronto, eles falam, nós somos capazes. O povo era metido, boca dura, né? Disseram eles, então. Então, Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó, vocês vão sofrer por minha causa. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não sabem o que vai acontecer, mas, de fato, vocês beberão. Eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas vocês também passarão por isso. João é o único discípulo que não foi martirizado, mas a vida do velho João foi difícil. Conta-se a tradição, não está escrito na Bíblia, que ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente e não morreu. Mas o que a Bíblia relata, e a gente pode afirmar, é que ele foi colocado na ilha de Patmos como prisioneiro. Ele foi perseguido pelo Império Romano também. Mas ele, quando eles fizeram esse pedido, eles não imaginavam que o Tiago teria sua garganta cortada, já no início de Atos, e João não imaginaria que ele ia para a ilha de Patmos ainda preso pelo nome do Senhor. Mas uma coisa interessante, que Jesus não engana ele. Jesus diz, sim, vocês vão beber, vocês vão passar por isso. Agora, olha a sequência. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Então, não foi Jesus. Jesus, ele escolheu os 12 dele, mas lá no reino, ou nos tronos, que a Bíblia diz que tem 12 tronos, que nós cremos que são dos 12 apóstolos, mas quanto à direita e esquerda, como vai ser, quando vai ser, Jesus ele deixa sempre claro, somente o Pai sabe isso. Quando os outros 10 discípulos souberam que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Você imagina a ira. Você imagina a ira deles? Mas não são, são dois sem vergonhas. E olha, ainda fizeram a mãe vir pedir. Trapaceiros. Gente, quando tem problema na igreja, a gente pensa, como pode, na igreja, que é para ser um lugar santo, ter confusão, ter isso, ter aquilo. Gente, era um Big Brother gospel com os 12 ali, entendeu? Os 12 estavam o tempo todo fervendo e tinha mais gente. E eles aprontavam, e Jesus sempre na paciência, com autoridade, com amor, corrigindo e preparando eles ali. Mas diz que eles ficaram indignados. Você já imaginou Pedro indignado? Você já imaginou Simão o Zelote indignado? Você já imaginou Judas o Traíra indignado? A hora que vocês forem passar numa curva, eu vou pular, vou dar uma rasteira em vocês. Você já imaginou, eles estavam indignados. Só que Jesus, ele aproveita aquele momento, como sempre a gente vê ele aproveitando ali no dia a dia, e ensina como se comportar nessa aliança, nesse reino de amor, o qual existe um alto preço a se pagar, que não é, porque quando a gente fala assim, morte, a gente só imagina morte mesmo, parou o coração, coloca no caixão, eu brinco lá em casa, é catatumba, catacumba, sarcófago, né? Eu falo assim, às vezes chegam a falar comigo, meu Deus, que bafo de sarcófago, já imagina saindo assim, aquela fumacinha verde, né? Mas sarcófago, catatumba ou catacumba lá, enfim, a morte não se resume simplesmente a enfiar alguém num buraco e rolar uma pedra. Então, quando a gente fala da aliança, quando Jesus fala do reino dele, ele está falando, ele já deixa claro para os discípulos aqui, tem um cálice para beber. Você tem que tomar um cálice, e ele diz assim, e vocês vão passar, ele fala para os discípulos, mas vocês vão estar no reino. E tem 12 tronos, não está o nome de cada um aqui ainda, mas tem 12 tronos. E a mesma coisa você pode entender, colocar dentro do seu coração, que sim, querido, se você decidiu entregar a tua vida ao Senhor e segui-lo, você tem que saber o preço a se pagar. E todo domingo a gente tem falado nisso, e você talvez, pastor, até às vezes tem achado meio repetitivo o tema ou o caminho que você tem pego aqui. Sabe por que a gente faz isso? Para você não esquecer. A gente esquece, nós esquecemos. E a gente não pode esquecer que o dia da vinda do Senhor está próximo e que a atitude, nós temos que tomar uma atitude a respeito daquilo que nós ouvimos aqui. Agora, a morte que Jesus, quando nós olhamos para o Senhor aqui, nós vemos assim, existe a morte de Jesus que nos une. A morte do Senhor Jesus nos une. Agora, existe uma morte que tem que ocorrer dentro de nós, que se não existir, nos separa. Para que a aliança continue, para que a igreja continue, para que o plano de Deus se cumpra, é necessário nós medirmos qual é o caminho, qual é a distância que nós vamos ter que caminhar. E quando você disser, não, é isso mesmo que eu quero, eu sei que é isso e não tem mudança, então você sabe o preço a pagar. Da mesma forma, Paulo. Paulo estava aqui, Paulo veio para o lado de cá e falou, é isso que eu vou ter que pagar? Vale a pena, eu vou pagar. Pedro, Tiago e João, eles estavam aqui, eles não tinham noção ainda do preço que eles pagariam. Mas eles tiveram que pagar. Então, Paulo já tinha uma maturidade, e esses discípulos ainda não tinham uma maturidade. Agora, isso tudo é para eu e você, a gente poder ver qual é o nosso nível de maturidade hoje, qual é o nosso nível, qual é o teu nível, qual é a graduação que você coloca em você. Você já tem, como a gente diz lá, né, o Ed, o pessoal do Exército, um macarrãozinho, né, a graduação. Qual é a tua graduação? Você já tem esse entendimento? A morte de Jesus trouxe vida para mim e para você. E quando nós morremos para nós mesmos, para o nosso eu, para o nosso ego, ele pode viver através de nós. A palavra continua dizendo ali na sequência. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Gente, Jesus ele vem aqui e fala, vou botar ordem na casa aqui. Vou botar ordem na casa. Lá fora é assim, o rei manda, os líderes mandam, é assim e tal. Lembra, Paulo? Agora aqui, Paulo, servir. Você quer ser o maior, você vai ser o menor. Você quer se aparecer, você vai ter que sumir. E é isso que eu quero deixar claro aqui para a igreja. O nosso lema bíblico é serviço. Em prol do irmão, da sociedade. Os dons do Espírito Santo, quando nós recebemos, não é para o nosso benefício, é para beneficiar o nosso próximo. A vida nós temos é para servir ao próximo, a outra pessoa. Mas por que a gente vê que existe essa mistura na igreja, como o Tiago e o João? A mãe deles, com certeza, conversou com eles. Vou bater um papo com o mestre. Vou levar aquele bolo de tâmaras que ele gosta. Vou entregar para Jesus um bolo de tâmaras. Eu vi já ele aguando a boca quando eu falei tâmaras. Jesus gosta de comer. Entrego o bolo, me jogo aos pés dele e falo, Senhor, pensei em trazer um bolo, pensei em não trazer um bolo, trouxe. Mas eu tenho um pedido para te fazer. Daí Jesus, Raimundo Nonato. Né, brincadeira, já lembro da escolinha. Mas ele fala, pode fazer o pedido. E ela aproveita e pede, em outras palavras, eu quero meus filhos em evidência. Um à direita e outro à esquerda vão olhar para o Senhor, vão ver meus filhos. Queridos, muitas vezes o que nós queremos é estar em evidência. Nós não queremos ser o que limpa o banheiro, nós não queremos ser o que não aparece. Nós queremos estar em evidência. Dentro de nós existe essa necessidade. Dentro do coração dos discípulos existia essa necessidade. Estar em evidência. Eu estou perto, eu estou pagando um preço. A hora que você aparecer, eu vou aparecer também. A hora que tudo for conhecido, vai aparecer meu nome ali. Vai estar nas colunas, na história desta igreja, desta empresa, desta família, meu nome vai estar escrito ali. Não espere isso. Eu já me decepcionei com isso. E foi uma lição. Por isso, eu quero compartilhar com você alguma coisa que eu aprendi. Não fui como Paulo. Mudei, me converti, estou aqui e beleza, sou maduro. Eu fui como Pedro, como Tiago e João e como os outros discípulos. Eu tive que apanhar para poder chegar e entender como Paulo. Eu quero contar bem rapidinho para vocês algumas coisas aqui. Eu me lembro, então, algumas vezes que eu quis estar em evidência. É bom estar mais velho, porque eles podem contar. Se fosse na época, eu não contaria. Porque vai ferir meu orgulho. Agora que, se lasque, né? Não tem nada a defender. Como diz a senhora, já morri mesmo. Certa feita, como diz os antigos, tinha um evento na igreja. Encontro com o rei. Era o maior evento, nós éramos quadrangulares ainda, eu era quadradinho. Esse evento ia para uma chácara, tinha uma estrutura enorme, montar, desmontar, muito, era tipo, ia 2, 3 caminhões de coisas para o evento, que durava 3 dias. Eu fui chamado para trabalhar. Daí, a Marli trabalhou muitas vezes, a Marli, você era patrimônio do evento. Essa Marli, só os dinossauros entendem. Daí, gente, eu cheguei lá nesse evento, eu já pregava na igreja, fui servir lá atrás nos bastidores. Daí, um certo dia, falaram assim, você vai servir maionese. Falei, eu não quis servir maionese. Tá bom, vou servir maionese. Só que quando eu entro no refeitório, assim, tem a mesa onde estão sentados os pastores, os líderes do evento, todo o povo. Eu olhei ali, me cabia ali naquele lugar. Eu ainda não sou pastor, mas eu podia estar ali, eu já sou velho de igreja, eu já prego na igreja, por que tem que passar pelo processo? Até hoje, todo mundo que foi lá fala, pergunta, por que aquele dia se servia maionese com ódio? Na verdade, eu não sabia servir, tá? Vou ensinar vocês, para quem não sabe. Você vai servir um prato, você pega a maionese, não pegue um pouquinho, você vai virar, ele não quer sair. Pegue bastante, e na hora que você vira a colher, a maionese cai. Eu não sabia, então eu pegava um pouco de maionese, tipo, você quer maionese? E a pessoa ficava me olhando, e eu, tá. Depois vieram me falar, meu Deus, parece que estava com ódio. E eu pensava, eu estava com ódio. Eu não queria servir a maionese, eu queria estar sentado, era lá. Eu queria ver o que estava acontecendo no momento. Eu lembro que aquele encontro para mim foi perdido, assim, sabe? Sabe aquele jejum obrigado que é melhor não fazer, que Deus não vai receber? Aquela oferta que você dá com, tipo, não queria dar, ou não sei se é para Deus mesmo. Não dê, não dê, guarda, vai comer doce, vai comer bala. Eu não devia nem ter trabalhado, mas serviu de experiência. Mas eu lembro que eu não queria, eu pensei assim, eu tinha que estar, era lá. Eu acho que algum de vocês entende, talvez você já teve esse sentimento. Essa foi uma situação. Até hoje pergunto por que você servia com violência maionese. Eu digo que eu não sabia servir, mas é a cara, enfim. Outra situação foi assim, ó. A igreja, nós éramos quadrangulares, daí nós mudamos... Nós implantamos a igreja chamada Vida Plena, a qual a gente serviu até vir para cá. E eu lembro um culto de final de ano que nós ajudamos a arrumar tudo. A igreja estava lotada, sabe? Estava tão lotada que eu fiquei para fora da igreja. Só que eu não era pastor ainda. Eu estava auxiliando, tal, estava trabalhando. Mas eu lembro que eu estava para o lado de fora da porta, assim, olhando, e deu os pastores lá. E pensava assim... É desse jeito, a gente trabalha, olha aqui onde eu estou. Eu lembro que eu fiquei com vontade de fazer bico de choro mesmo, sabe, tipo, teve a festa, eu preparei e fiquei de fora. Eu tinha que estar, era lá, também com eles, orando pelo povo. E eu ficava ali e fingia muito bem. Mas o que eu fiz de coração, eu ajudei de coração, mas eu queria o reconhecimento, eu queria a evidência, entendeu? Quem que está na luz, quem, nos holofotes, todo mundo olhando, aleluia, Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não, eu estou lá no meio do povo, tipo, desse jeito mesmo. Só que veja, esse era o meu coração. Meu Deus, pastor, é isso mesmo. Eu era tipo... Se o Tiago e o João, o do Apocalipse, sentiram isso, por que eu não posso sentir? Por que vocês não podem sentir? Teve uma outra, a gente estava numa marcha para Jesus, e daí o pastor Miguel da CCC, ele foi um dos que implantaram a marcha para Jesus em Curitiba, junto com o Cirino Ferro, da Sara Nossa Terra, e Curitiba é Curitiba, enorme. Desde o início estão lá na marcha. E nós começamos, vindo de São José com toda a igreja, para apoiar a CCC. O pastor dizia, o pastor Miguel, venham e fiquem atrás do nosso caminhão. Queria era número, é claro. Não, nós vamos lá, pastor Miguel. Daí eu lembro um dia, gente, imagine só, Santos Andrade, para quem conhece Santos Andrade, em Curitiba, sempre aparece na TV onde tem a Universidade Federal, Pontífice Universidade Federal do Paraná, e pediram para mim, assim, ó, você tem que subir lá em cima do caminhão e dar um aviso para a igreja para ir para lá, ó, tal. Gente, a hora que eu subi naquele caminhão e vi aquela praça lotada, de um lado a Universidade Federal do Paraná, do outro o Teatro Guaíra, eu com o microfone na mão, era o Fred Mercury, diante da multidão lá no estádio da Inglaterra. Eu disse, aê, galera! E o povo... Aaah! Quem vem aqui para adorar o Senhor? Falei, gente, hoje eu sou o Fernandinho aqui. Falei, é o seguinte, só um pouquinho. Todo mundo para lá agora. Eu desci assim com o meu ego, eu tinha ido naquele melhor massagista, eu desci assim, tipo, como é bom isso. Nossa, né? Daí teve uma outra marcha, que o pastor Miguel estava sempre em evidência, ele gostava da gente. Lá do caminhão, eu no meio da multidão, ele me olhou e falou, Cristiano! Eu, meu Deus, ele falou meu nome aqui no meio. Oi, pastor! Daí ele chamou você lá, ele chamou você lá, falou, meu Deus, não acredito, eu vou orar com ele lá em cima, por Curitiba. Já, abre aí que o pastor Miguel me chamou. Daí subi no caminhão, o cara tinha um segurança, me deixa entrar que o pastor Miguel me chamou. Subi lá no caminhão, olhei a galera assim, dele, ô, Cristiano, beleza, beleza. Não, era só para saber se vocês estavam com a gente aí, beleza, pode descer. Aquele dia eu fiquei meio magoado, meio. Eu desci assim com a orelha baixa, tipo, tem certeza? Não quer que eu vou na frente do trio elétrico? Desci, tá bom, então, beleza. Vamos lá com a plebe, brincadeira. Fala, vamos com a plebe, né, os irmãos, vamos lá com os irmãos. Gente, é ou não é? Imagine, aqui a igreja é pequena, mas imagine uma igreja grande, alguém fala, você está lá no meio, fulano. Uou, chamou você, era tipo Jesus, né? Você, o mestre te chama. Quem não gosta, gente, está em evidência. O Tiago e o João queriam estar em evidência, isso foi pecado, o que foi isso? Não, o coração de uma mãe, queria defender os filhos e tal. Mas quando eles passam para cá, eles entendem que esse estar em evidência não é nada. E com o passar do tempo, eu fui entendendo. Porque depois eu tive a oportunidade de estar no caminhão da marcha, de pregar, de ter um ginásio lotado e a gente estar liderando ali, fazer abertura. Vou contar essa só para vocês, hein? Vou contar, só lá em casa que sabem. Teve um dia, eu liderava o louvor também, então, a gente estava no ginásio Ney Braga, que hoje, perto da igreja, não é nada. A igreja hoje cabe mais gente que lá. Eu lembro que eu fui começar, eu peguei e fiz assim, tipo, olhei o povo, falei assim, agora tem que botar esse povo para cima. Eu peguei e disse assim, dê um glória ao Senhor, eu vou contar até três. Um, dois, três. Gente, eu dei um glória a Deus tão forte. Glória a Deus, aleluia! Parece no vídeo, né? Quem já viu o videozinho? Eu dei aquele grito assim, gente, escureceu as minhas vistas, faltou ar, eu ia desmaiar, eu disse, aleluia! Eu senti que escureceu, assim, eu falei, na hora eu pensei assim, Senhor, misericórdia, misericórdia, só me vinha usar, colocando a mão na arca, para não cair, queimando, né? Eu lembro, eu contei só em casa, mas foi triste, mas é o ser humano, né? O ser humano é terrível, gente. Por isso que carne não entra no céu e sangue, porque eu imagino Deus, tipo, dessa vez você não vai desmaiar, na próxima você vai ver, cara. Cair de cima do altar, né? Tum! É, até... Mas tiveram outras vezes, como eu disse para vocês, ó, que eu me ajoelhei no altar, os pastores vieram derramar o óleo da unção sobre minha vida. Eu lembro que naquele dia eu disse, Senhor, eu quero entregar minha vida, quero te servir, vale a pena. Liderei encontros de homens, vários encontros de crianças. Ministramos várias vezes culto de final de ano. Eu lembro um culto que era enorme, o cara que trabalhava na sonoplastia, o técnico, ele abandonou a gente nas vésperas do culto e não tinha ninguém para regular o som. Eu lembro que naquele dia eu falei, deixa comigo. Só que eu não tinha experiência, tinha feito alguns cursos. E daí, aquele dia, eu cuidei do som de toda a igreja. E chamei um rapaz que me ajudou, que depois a gente acabou contratando ele para trabalhar na igreja. Mas eu lembro que já existia dentro do meu coração uma humildade pelo temor e pela responsabilidade que eu tinha que carregar. Queridos, e o pastor Miguel, que eu falei para vocês, que foi muito legal mesmo, lá em casa a gente ri disso, volta e meia. Mas teve um dia, O pastor Miguel, ele é um pastor americano que veio para o Brasil e tal. E ele era o líder do MFI, na época o presidente. E ele ia passar a igreja para o pastor Luiz, que é o pastor até hoje. E ele só chamou os pastores presidentes da igreja. Eu e a Sônia, no MFI, nós entramos no elevador com ele. E ele falou assim: isso eu vejo a honra. Eu vejo lá tudo que eu vivi, como era meu coração, mas observando como estava. Ele olhou para mim e para a Soraya e disse assim, junto com a pastora Terry: vocês sabem que eu amo vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho diferente por vocês. Eu vou fazer a transição na minha igreja, vai ser no Clube Santa Mônica, só vão pastores presidentes, mas eu faço questão que vocês estejam comigo. Vocês marquem na agenda de vocês, eu quero vocês lá comigo. Então, ali, eu consegui ver assim, não era o pastor Miguel, mas eu vejo Deus olhando para a gente e falando: vocês não são é nada. Como diz a Soraya, né, ela repetiu, às vezes fica meio agressivo, mas é que, sabe quando você conta uma piada e ninguém ri, mas você chorou e rolou de rir, e daí você disse: você não entendeu a piada, então não estava no clima. E o jeito que a pessoa às vezes conta não está no clima, mas no dia em que ela falou assim: você não é nada, lembra que eu falei que tem o vizinho que falava: ô, menino, eu falei: que menino, meu Deus, por que me chamar de menino? Ela disse: você não é menino mesmo, você é um verme. É que na hora, o contexto, a minha cara, primeiro a minha indignação e o jeito que ela contou e onde eu me coloquei, eu vejo Deus fazendo isso com a gente. Às vezes ele usa a nossa mulher, às vezes ele usa o marido para falar para a esposa, para colocar a gente nesse lugar, nessa centralidade, ou colocando, melhor dizendo, numa cristocentricidade, Cristo no centro da nossa vida. E quando o pastor me convidou, o que eu pensei foi isso: nós não somos nada, mas olha como Deus é gracioso. E a mesma coisa eu digo para vocês: o caminho tem as suas lutas, tem dificuldades, mas a maior dificuldade que existe, e pode escrever o que eu estou falando, somos nós mesmos. O nosso eu é miserável. O nosso eu é murmurador, nós queremos estar em evidência, nós nos achamos humilhados, nós achamos que as pessoas nos traem, nós achamos que Deus é injusto, nós achamos que somos injustiçados. O nosso eu é um coitadinho, porque nós queremos nos colocar em evidência e nos magoam. E a gente tem que contar para alguém ajudar a gente, porque estamos sendo injustiçados. Faça como Paulo. Eu sei como é, eu vou encarar e acabou. Morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Essa é a maturidade que nós precisamos chegar, queridos, como igreja. Eu quero encerrar, Alan, pedindo para você, coloca para mim Colossenses capítulo 3. Eu quero deixar como tarefa para vocês essa semana que você leia Colossenses. São apenas alguns capítulos curtos, tão curto que eu vou fazer um encerramento lendo o capítulo 3 com vocês. Não vou ler Tiago, porque o Tiago morreu, não vou ler João, porque não é o que eu quero falar de João, mas eu quero ler o que Paulo, ele tinha que escrever para uma igreja que estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo mortos, os cristãos estavam sendo queimados, decapitados, perseguidos. O cara, ele tem que mandar uma resposta para eles que estão lá no campo sofrendo. E ele podia dizer: Deus, eu estou aqui preso, Deus, eu estou sendo perseguido, Deus, olha esse povo, está sendo morto, eu não tenho nada para falar, Deus, faça alguma coisa. Não, ele pega a pena dele e começa a escrever e começa a aconselhar como se portar. E é o conselho desse cara aqui, que ele decidiu pelo que ele entregaria a vida dele, que eu quero ler com você. Eu não vou ler para você, eu quero ler com você, eu quero que você leia. E a palavra do Senhor nos garante que, num momento desse, o Senhor, ele abre os nossos olhos. Então, eu peço que você preste bem atenção, porque muita gente quer cura, muita gente quer rolar no Espírito, gritar, fingir de morto. Mas é nesse momento que o Espírito vem, trabalha e faz assentar algumas coisas, cura e liberta. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso 1. Pode seguir o inteiro, tá? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza, de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dEle. Vamos parar aqui, beleza? Depois ele vai dar conselho para as esposas, ele vai dar conselho para os esposos. No outro capítulo ele vai falar sobre a oração. É tremendo, por isso eu estou pedindo, durante essa semana, leia Colossenses, por favor. Eu ouvi duas vezes essa semana, assim eu fui tocado profundamente, estava lendo Filipenses, entrou Tessalonicenses, eu falei, não, eu quero ouvir mais uma vez. O que eu deixo para você hoje, querido, de lição dessa mensagem? Na maioria das vezes, nós queremos estar em evidência. Seja na escola, seja em casa. Enfim, é uma coisa natural da nossa carne, né? Agora, a gente precisa estar em evidência por uma coisa só, que é pelo evangelho sofredor. Se a gente tem que estar em evidência porque a gente perdoa, porque a gente poderia, lembra da semana passada, pegar a lança e atirar de novo e não fazemos, e porque às vezes a gente leva o prejuízo, porque a gente não quer levar o prejuízo, inclusive a gente não leva prejuízo para casa. Às vezes, o levar prejuízo é necessário. Então, não queira estar em evidência. Se for estar, que seja pelo evangelho sofredor. E a segunda coisa é, estamos dispostos a pagar o preço de morrermos. Ah, não, pastor, por nós mesmos, para nós mesmos. A minha maior luta, Cristiano Ina da Luz, a minha maior luta é matar o cristiano dentro do cristiano, o velho homem. É diária, é constante. Não tenha medo da morte. Jesus mesmo diz, não tenha medo da morte, alguém pode matar o corpo, mas tenha medo, não é nem o medo, é tema. Coloque Deus no lugar, aquele que pode te lançar no inferno. A gente precisa morrer mesmo. É o nosso eu, é o mais difícil de morrer. E a pergunta que não pode ficar sem eu fazer aqui é: quem seríamos? Um Paulo maduro ou os discípulos João e Tiago imaturo? E encerro dizendo que o nosso objetivo maior é se parecer com Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Naquilo que eu acerto, me imitem. Estou falando como homem, porque eu procuro servir o Senhor. Naquilo que eu falho, pode vir falar para mim. Pode vir falar para mim. Só que uma coisa que eu vou falar para todos vocês aqui, eu quero que fique para toda a igreja. Uma coisa que a gente precisa aprender é ter respeito. Uma coisa é você chegar para mim e falar assim: pastor, olha, eu vi você fazendo tal coisa e eu acho que você está meio equivocado. Eu tenho toda a humildade de ouvir você. Agora, se você chega faltando com respeito, é outra coisa. Porque a palavra do Senhor nos ensina, primeiro, honrar e respeitar as autoridades, não só cristãs, mas secular também. E nos ensina ainda, se você for corrigir alguém mais velho que você, que seja com respeito como um pai e uma mãe. Então, não é para corrigir? É para corrigir, mas com respeito. Porque tem pessoas que são desrespeitosas no modo de falar. E isso, eu não estou falando só para mim, entre nós também. Vocês viram que eu li ali em Colossenses, que nós devemos aconselhar e ajudar uns aos outros. Então, isso é para acontecer. Eu cresço com vocês, eu aprendo com vocês, mas nós precisamos nos respeitar. Amém? Então, vocês têm liberdade de me falar, vocês têm liberdade de falar com a Sô, da mesma forma que eu tenho liberdade de falar com vocês também. E a gente precisa entender, se é segundo a palavra do Senhor, para melhorar e se parecer com o Senhor, temos que repensar. E, às vezes, a gente tem que arrumar a rota e voltar para o caminho. Porque, muitas vezes, a gente caminha pelo que nós achamos e isso leva para um lugar bem terrível. Amém, queridos? Então, feche seus olhos nesse instante, por favor. Se coloque em pé. Fique com os olhos fechados por um instante. A gente tem vindo aqui domingo após domingo e o nosso objetivo com a palavra do Senhor é, primeiro, abrir os olhos de todos. A palavra do Senhor, ela diz: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Outra parte diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós temos percebido que a igreja, ela tem crescido. A gente tem percebido o crescimento de vocês. Nós temos visto já alguns frutos. Mas eu quero que você compreenda que toda palavra que vem direcionada daqui são para todas as pessoas, não é para uma pessoa. Que sabe que eu falei de estar em evidência? Às vezes estar em evidência também não é querer se exibir ou estar no holofote. Estar em evidência é quando você pensa assim: eu tenho certeza que foi para mim. Eu tenho certeza que o pastor preparou para mim essa palavra. Isso também é orgulho, que você se acha até demais. Porque a palavra é para todos, a palavra é a mesma, é imutável. Eu creio que Deus, ele vem com uma receita geral e ele distribui, o Espírito Santo, ele vai distribuindo para cada um conforme a necessidade daquele dia, daquele momento, sabe? E às vezes tem alguns que dizem: ah, hoje não serviu para nada, então foi um placebinho, né? Talvez só para você achar alguma coisa ali, mas está acontecendo uma cura dentro de você. Então, eu preciso que você, nessa manhã, que você reflita o que caiu no teu coração. O que caiu no teu coração dessa palavra hoje? É impossível que alguma coisinha não tenha caído aí. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela vem para cumprir um propósito, como a chuva que rega a terra, como a chuva que amolece a terra, a chuva que ajuda a distribuir os nutrientes pela terra, que gera força nas plantas, que trazem o fruto, e e até mesmo quando ela evapora, se torna nuvens, e assim continua o ciclo. Assim é a palavra de Deus. Ela vem sobre nós como um orvalho, como uma chuva, e ela retorna ao Senhor levando. E o que o Senhor deseja que leve, queridos, ações de graça. Nesse instante, vai falando com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, olha, tal coisa me marcou. Senhor, me ajuda a vencer isso. Coloca diante do Senhor nesse instante, querido. Fala com Ele. Já vai falando com Ele, falando: Senhor, me ajuda. Possas viver em nós, que a gente possa caminhar todos os dias podendo declarar que estamos crucificados com o Senhor, que estamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Espírito Santo, nos ajuda a lembrar que, se é para estar em evidência, que seja para a tua luz brilhar, para Jesus brilhar e não nós. Senhor, eu creio que o Senhor nos colocará em evidência, mas que o Senhor brilhe, que o nosso coração esteja no lugar certo, em que momento algum nós venhamos querer roubar a tua glória. Nós somos conscientes que a tua glória o Senhor não divide com ninguém, mas nós queremos resplandecer a Tua glória, Senhor. Brilha, brilha através de nós, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade. Que através de nós o Teu Evangelho seja espalhado. Que através do nosso testemunho, muitos sejam alcançados. Nos ajuda, Senhor, a matar o nosso eu, o nosso próprio eu, nossos próprios desejos, para que possamos viver intensamente o que o Senhor tem para nós. É isso que nós mais desejamos, Senhor. Isso é o que nós mais desejamos, Senhor. Amém. Queridos, e antes de eu abençoar a tua vida, se você perguntasse para mim, pastor, e hoje, o que, é que você aprende? Porque hoje nós estamos em Blumenau, temos nossa igreja. O que você tirou de tudo isso hoje? Se quisesse deixar uma síntese da tua vida, do que você viveu. Eu aprendi que nós, e talvez fosse até o coração da mãe de Tiago e João, nós devemos desaparecer para que os nossos filhos venham aparecer. O meu objetivo aqui na igreja é desaparecer para que os novos possam aparecer e fazer as coisas. Eu não quero mais estar em evidência. Se tiver um trio elétrico e uma multidão, eu quero, eu faço questão de estar no meio da multidão. Eu não quero estar em evidência. E se estiver, que seja para o Senhor aparecer. Amém? Que a gente tenha esse coração. Que a gente possa ter esse coração como João. Como João Batista, que eu desapareça, que eu diminua e que